Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:02. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 14 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Equipe formada por cerca de 40 profissionais da saúde de diversas áreas, como neurocirurgia pediátrica, cirurgia plástica, pediatria, radiologia, enfermagem e de apoio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e do HC Criança, realizou neste último sábado, né, a terceira cirurgia para separação das gêmeas das irmãs siamesas unidas pela cabeça, Alana e Mariá. O procedimento durou 7 horas. As irmãs responderam bem e estão sendo cuidadas na unidade de terapia intensiva pediátrica do HC Criança. Assim como nas cirurgias anteriores, o procedimento foi minuciosamente planejado com exames clínicos, laboratoriais e de imagem de ressonância magnética e tomografia computadorizada integrados em sistema de realidade virtual, que permitem que os cirurgiões possam visualizar com óculos especiais a anatomia dos crânios, dos cérebros e dos vasos sanguíneos que serão abordados durante a cirurgia. A novidade nesta etapa foi a utilização de neuronavegador e realidade mista durante o procedimento cirúrgico. O último boletim de atualização, emitido ontem, indica que as irmãs seguem em recuperação, em bom estado de saúde e estáveis. Elas seguem sob os cuidados da equipe multiprofissional e na companhia de seus pais. Está previsto para julho deste ano a cirurgia que vai marcar a separação definitiva das irmãs siamesas.
Destaques do Jornal da USP.
A associação entre o sal de cozinha e a pressão arterial é estudada há mais de 120 anos. No entanto, nunca se conseguiu esclarecer por completo a relação entre o alto consumo de sal e alterações no sistema nervoso central, que contribui para a chamada hipertensão neurogênica. Agora, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, em São Paulo, conseguiram dar um passo importante na compreensão desse processo, além de descobrirem que parte do sal consumido em excesso fica retido no líquido cerebroespinal. Eles sugeriram um possível mecanismo que desencadeia a doença e que envolve a ativação não somente de neurônios, mas também de células da glia, que são responsáveis por proteger e nutrir os neurônios. Trata-se de um avanço importante na descoberta de mecanismos e conexões entre células neurais envolvidas na gênese da hipertensão dependente do alto consumo de sal. E os candidatos a uma vaga na USP que participaram do vestibular da FUVEST e do processo seletivo Enem-USP, que não se classificaram nas chamadas já realizadas e manifestaram interesse em participar da lista de espera, podem consultar a relação de aprovados no site da FUVEST. Os convocados deverão realizar a matrícula virtual a partir de hoje, até o meio-dia de amanhã. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br. Agora 12:07.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Os filmes de inteligência artificial, em sua maioria, costumam retratar um futuro distante, no qual a inteligência artificial alcança um grau elevado de desenvolvimento, tornando-se uma entidade digna de ser considerada uma forma de vida. Em 2022, o futuro pareceu estar mais próximo com o lançamento do Chat GPT, um modelo de linguagem de inteligência artificial que pode conversar como se fosse uma pessoa real. A USP já tem evento programado para discutir como lidar com a nova ferramenta da melhor maneira possível, para que seja usada na elaboração de artigos científicos, dissertações e teses, como um recurso a mais no acesso a informações, e não substituindo o trabalho intelectual dos autores dos estudos. E a Prefeitura do Campus da USP, em Ribeirão Preto, publicou a cartilha Calouros 2023, para facilitar a integração dos novos estudantes à universidade. A cartilha de recepção pode ser acessada pelo navegador de internet ou pelas redes sociais. O informativo conta com detalhes da infraestrutura do campus, serviços da prefeitura, órgãos centrais, aplicativos da USP, unidades de ensino, um mapa do campus, entre outras informações para facilitar a vida do calouro. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Meio-dia e 9.
107,9.
Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Pois é, quem está chegando é o Eduardo Nazaré, trazendo essas notícias para a gente. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que o ambulatório de oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina procura voluntárias saudáveis com idade entre 40 e 65 anos para participarem de estudo comparativo sobre fatores de risco para a Síndrome de Sjögren, também conhecida como a doença do olho seco. Para participarem desta etapa da pesquisa, as mulheres devem estar sem doenças oculares, sem uso de medicação crônica e sem diagnóstico de doenças sistêmicas. As interessadas devem preencher o formulário disponível na internet até 30 de junho. O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas da Escola de Enfermagem retoma amanhã, às 9 horas da manhã, as atividades do Clube de Leitura destinado a pacientes em tratamento de câncer e doenças neurodegenerativas. O encontro será no laboratório do prédio Cecília Pontel, na Escola de Enfermagem. O projeto atende 154 pacientes em tratamento de câncer e doenças neurodegenerativas e tem como objetivo principal propiciar o maior bem-estar físico e emocional por meio das técnicas de biblioterapia. Para participar, é preciso ter 60 anos ou mais, estar residindo em Ribeirão Preto e ter um histórico de tratamento de doenças crônicas ou neurodegenerativas. Por fim, eu trago que a Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto abre vaga por prazo determinado para docente. Os interessados devem se inscrever até amanhã, às 5 horas da tarde, pela internet. O docente contratado ficará responsável por ministrar as disciplinas de controle motor, aprendizagem motora e desenvolvimento motor. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. O Eduardo que trouxe os detalhes dessas notícias aí pra gente, né? Que você pode consultar, viu? Você também pode consultar todas essas notícias lá no nosso portal, que é o ribeirão.usp.br, a qualquer momento. Agora, meio-dia e 11, nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O dia hoje amanheceu chuvoso, com céu escuro e muitas nuvens. Segundo a previsão do portal Clima Tempo, são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. E a mínima hoje foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 30 graus. Meio-dia 12.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos agora às reportagens. O programa de pós-graduação em gestão clínica da UFSCar está com inscrições abertas para o mestrado profissional. Confira os detalhes na reportagem de Alessandra Cuba.
O Hospital Universitário da UFSCar abriu processo seletivo para a contratação de médicos. São 11 vagas distribuídas em diferentes especialidades: anestesiologia, clínica médica, pediatria, medicina intensiva e medicina do trabalho. A carga horária é de 24 horas por semana e o salário é de R$ 9.973,12. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de março. O processo seletivo está sendo realizado pela EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E para se inscrever, é só entrar no site ebser.gov.br e acessar a seção Concursos e Seleções. O edital também está disponível no portal da UFSCar. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
O garimpo na região das terras Yanomami trouxe uma devastação no meio ambiente com o desmatamento, assoreamento de rios e contaminação por mercúrio e metais pesados. Mas não foi só isso. Junto vieram as doenças e a violência. Mas será que é possível fazer mineração sustentável? A repórter Sandra Capomatto conversou com especialistas sobre o assunto.
A denúncia de uso irregular de terras indígenas Yanomamis mostrou ao país e ao mundo uma devastação ambiental nunca antes vista. A falta de fiscalização fez com que parte da região norte do país, divisa com a Venezuela, fosse arruinada por garimpeiros ilegais. A exploração, mineração com extração de minerais, no caso ouro de territórios indígenas, todos os garimpos existentes em Roraima são ilegais e são localizados em terras de povos originários. O professor Jorge Detome, do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, da Escola Politécnica da USP, dirigente do Núcleo de Pesquisa para Pequena Mineração Responsável, explica que toda extração local é feita de forma irregular.
Na região da reserva indígena Yanomami, a extração atualmente está sendo feita de forma ilegal, pois todas as operações atuam sem título minerário, sem licenciamento ambiental e sem autorização para operar.
É importante ressaltar que a exploração minerária em áreas protegidas não é permitida. Ela precisa ser realizada de forma autorizada por diversas frentes, que vão desde o Congresso até o Conselho Nacional de Defesa.
A mineração em terras indígenas no Brasil só pode ocorrer em condições muito específicas, além de depender de autorizações específicas do Congresso e do Conselho Nacional de Defesa. Da maneira que está sendo feito hoje, trata-se de uma atividade ilegal.
Mas o professor explica que existem maneiras sustentáveis de extrair minérios destas áreas, principalmente com um plano de recuperação do território após a extração.
O NAP Mineração é um exemplo de centro de pesquisas que desenvolve métodos de trabalho e mecanismos de treinamento e capacitação para que a mineração de pequeno porte possa ser feita de modo responsável. Nesse caso, o minerador se responsabiliza pela recuperação do terreno e pela transição socioeconômica da população, depois que acaba a atividade de mineração. Na realidade, a única forma que a sociedade aceita que a mineração seja realizada, em qualquer escala, é que seja utilizada uma abordagem sustentável, usando métodos responsáveis, tecnologias limpas e sem impactos sociais e ambientais após a realização da atividade. É isso que a sociedade espera do setor mineral.
Levantamento feito pela Agência Nacional de Mineração mostra que 4.250 requerimentos foram feitos para exploração de terras indígenas. 90% desses processos envolve solicitação para exploração de 66 substâncias no solo. O garimpo traz doenças, violência, desmatamento, assoreamento de rios e contaminação por metais pesados como o mercúrio. O meio ambiente é prejudicado, independente do metal extraído do solo. O pesquisador da USP ressalta que existem exemplos positivos fora do país, como na cidade de Yukon, no norte do Canadá, onde conflitos como esses puderam ser resolvidos de forma harmoniosa.
Eu começaria olhando o exemplo de Yukon, no Canadá, onde ao longo dos anos os conflitos entre operações de mineração e as populações nativas foram sendo discutidos e resolvidos. Hoje em dia, as duas partes atuam de forma harmoniosa na região.
Apesar do grande mal causado ao meio ambiente, é possível a recuperação do solo, vegetação e rios, com três passos importantes: recursos, custos e tempo.
Se as operações ilegais forem paralisadas, será possível desenvolver projetos e iniciativas de recuperação e restauração ambiental na região. Isso vai demandar custos, recursos e tempo.
A transição energética deve ocorrer até o final deste século. Por isso, a importância da pequena mineração e sua fomentação de forma sustentável.
A pequena mineração tem um papel fundamental para a transição energética, prevista para a segunda metade desse século. Isso ocorre em função da necessidade da sociedade de ter um suprimento de diversas substâncias minerais que são essenciais para a transição. E elas serão originadas a partir de depósitos de pequeno e médio porte. No entanto, o papel da pequena mineração somente poderá ser cumprido se o setor mineral e se a sociedade se unirem para fomentar essa atividade, para que ela seja feita de forma responsável.
Ouvimos o professor Jorge Detome, do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da USP, explicando a exploração mineral sustentável. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
A gravidez de adolescentes é um problema alarmante no Brasil há anos. Recentemente, um estudo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo revelou que o número de casos de gravidez precoce no estado reduziu mais de 65% em duas décadas. Entenda o que contribuiu para o alcance deste número na matéria de Suzana Nazar.
A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. A gestação nessa fase acarreta em riscos de vida para a mãe e para o bebê, além de problemas sociais, maior grau de vulnerabilidade, entre outras consequências. Felizmente, com os avanços nos métodos contraceptivos e maior incidência da disseminação no assunto, o estado de São Paulo teve uma queda significativa de mais de 65% nos casos, em duas décadas. De acordo com dados levantados pela Secretaria de Estado da Saúde, entre 1998 e 2021, a redução chega a 61,8% na população entre 10 e 14 anos. Entre meninas de 15 a 19 anos, a redução é maior, de 65,3%. No total, entre meninas de 10 a 19 anos, a queda alcança 65,2%. A professora Carolina Salles Vieira Macedo, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, comemora os números alcançados, mas aponta que, em comparação com o resto do Brasil, as taxas não se equivalem.
Essa redução de mais de 65% nas taxas de gravidez na adolescência no estado de São Paulo é um fato que todos nós temos que comemorar. Claro, no Brasil, em duas décadas, a queda foi de menos de 40%, foi 37%. É claro que os períodos não foram semelhantes, mas eles se sobrepõem. Isso quer dizer que provavelmente as adolescentes tiveram mais acesso à informação, métodos de prevenção, também às vezes aumento da escolaridade, isso pode contribuir.
Em relação à contracepção, a professora comenta que é possível melhorar ainda mais, Como exemplo de políticas públicas bem-sucedidas, Carolina cita um projeto realizado pelo Reino Unido para reduzir a gestação na adolescência em 10 anos.
Nos primeiros anos, ele trabalhou planos de vida, trabalhou objetivos de vida, e depois ele instituiu, nos últimos anos, né, nos últimos 6 anos, ele instituiu os contraceptivos reversíveis de longa ação, que é o implante e o DIU. Eles têm a mesma eficácia que a laqueadura, ou até mais. O DIU de cobre, mais ou menos igual à laqueadura. 6 falhas em 1.000, laqueadura 5 em 1.000. O DIU hormonal, 2 falhas em 1.000, 2 vezes mais eficaz que a laqueadura. E o implante, 5 em 10.000, 10 vezes mais eficaz que a laqueadura. Quando eles colocaram esses métodos gratuitamente para todas as pessoas, incluindo adolescentes, eles tiveram só em 6 anos uma queda de 42%. Então isso é muito relevante.
Em contrapartida, Carolina aponta que no Brasil são mais usados os métodos de curtação, como a pílula contraceptiva e a injeção anticoncepcional. E apesar de eficazes, na prática, esses métodos acabam tendo mais falhas devido a questões como o esquecimento, por exemplo.
Então, eu estou chamando a atenção que foi bom, deve ter tido um aumento do uso de pílulas e de injeção, mas poderia ser melhor se tivesse mais métodos de longa ação disponível para esse grupo.
Além da falta de prevenção, a gravidez precoce tem origem em importantes circunstâncias que devem ser levadas em consideração. A coordenadora Albertina Duarte Taquiuti, do Programa do Adolescente da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, lista a falta de autoestima como uma dessas situações.
Se ela se sente com uma imagem negativa, que ela é muito pouco importante na relação, ela não vai impor nada no relacionamento. Então, a desvalorização, a falta de autoestima nessa relação implica muito na questão da não prevenção. Entendendo essas situações, é que nós, nas políticas públicas, vamos além sim da distribuição dos métodos.
Acabamos de ouvir a coordenadora Albertina Duarte Taquiuti do Programa do Adolescente da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a professora Carolina Salles Vieira Macedo, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Elas falaram sobre a redução da gravidez precoce no Estado de São Paulo, os métodos contraceptivos em uso e a importância da ampla discussão do assunto. Suzana Nazar, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora meio-dia e 24. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. A apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. E coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, que hoje tem como destaque a estreia da peça teatral Quartos Ficcionais, da companhia Quadro Negro, que será exibida hoje no SESC. Você confere os detalhes daqui a pouquinho, já já, comigo, com Gabriel Caled e também com Hugo Luque. Até já, então.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.